viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
Vocês chegaram, o Recalias falou pra vocês entrarem, e aí vocês vêm lá, Hatziel e Oséias. Oséias não conhece, né? Oséias conhece agora o Hatziel. Gunnar e Aki vê o Hatziel e o Oséias, só que o Hatziel não vê ali o seu querido amigo Amiel. E só vê aquele senhor, tá lá um ajudante junto com ele, um rapaz bem novo. Tem lá outras pessoas, né? Tem a mulher, alguns outros ajudantes, algumas mulheres e tal. E aí, você vai dizer alguma coisa, Hatziel? Você notou alguma coisa estranha? Vai falar alguma coisa?
Eu chego e vejo a situação, já vejo um rosto familiar, que é o Guna, e vou em direção a ele, depois de falar com o profeta. Falo, Guna, que bom ver você. Eu fiquei sabendo nas minhas viagens sobre todas as situações que você e o Amiel passaram. Como você está? Você está bem?
Estou bem sim, graças a Recalias que me salvou. E eu não esperava vê-lo aqui tão cedo, Hatziel. Que bom vê-lo também. Peço até desculpas por ter deixado as informações chegarem a você. Nós não conseguimos ser muito bem discretos.
Eu soube, irmão, eu soube. As notícias voaram como o vento. Mas onde está Amiel? Ele está bem também?
Então, ele não está mais conosco. Ele foi levado para perto do nosso senhor. O Recalias explicaria melhor para você. Eu ainda não entendo muito bem desses lados da fé. Mas pelo jeito teve um propósito. Ele criou algumas brigas aqui. E aparentemente não era a justiça com as próprias mãos que nosso senhor estava procurando.
Ele morreu?
Sim, ele está enterrado um pouco além da casa. Morreu há poucos dias, há 1-2 dias, talvez.
Eu fico um pouco abalado e tento compreender o que está acontecendo.
Recalias vira para vocês dois e fala: nobre guerreiro e jovem fiel a Yahvé da casa de Onri, por favor, sentem-se. Meus ajudantes aqui, minha família vai servir algo a vocês enquanto nós conversamos. Senhores, contem-me, afinal de contas, qual a missão de vocês? Mas antes vocês precisam saber que Yahvé é misericordioso, Yahvé é um Deus de amor leal, porém ele é justo. Amiel, ele era zeloso, no entanto vingativo, e descumpriu a lei de Deus. Por isso, foi necessário e foi melhor para todos que Amiel fosse para junto dos seus antepassados. Com isso, sobraram os senhores para que cumpram a missão, para que façam aquilo e cumpram o propósito para o qual vocês foram designados. E para qual propósito vocês foram designados?
Bem, eu estava por aqui, Recalias, em busca de informações sobre Elias. Ele saiu de perto de Samaria, que ele estava sendo caçado por lá. Ele estava procurando sobrevivência e nós queremos informações. Eu queria levar informações. É o meu trabalho, é o que eu sei fazer para Hatziel e principalmente para o Obadias, que eles saberiam melhor como lidar com a situação. Só queria ter mais informações para a gente conseguir lidar melhor com esse ataque que estão sofrendo os profetas no reino de Israel. Eu termino de mastigar meu pão depois de ter falado. E pergunto: Recalias, por acaso você conheceu Elias?
Sim, nós nos conhecemos. Eu sei que Elias é uma pessoa muito fiel a Yahvé, a quem Yahvé concedeu uma missão muito importante. No entanto, eu acho que Elias tinha algumas esperanças após ter realizado aquele grande feito de ter mostrado que só o Senhor é Deus e que Baal é um Deus que simplesmente não existe, é um ídolo, que não fala, que não ouve, que não tem poder algum. Mas quando nós achamos que as pessoas, ao verem determinados sinais, vão acreditar, muitas vezes nos decepcionamos. E acho que Elias não apenas se decepcionou, como também temeu pela própria vida. Por isso, sim, seria muito importante que vocês conseguissem algumas informações. Eu até iria com vocês, ou até daria algum ajudante a vocês, mas eu preciso de ajuda. E eu sei que o meu tempo aqui está acabando. Então, os senhores devem continuar a sua jornada sozinhos. E eu creio que os senhores conseguirão mais informações em algum outro vilarejo mais próximo do reino de Judá. Fiquem aqui, descansem, hoje, amanhã. Apenas tomem cuidado, porque os inimigos contra quem vocês estão lutando são muito poderosos. Todo mundo aí rola um teste de percepção e vocês vão fazer assim. Vocês vão rolar o teste e vão anunciar o resultado pela ordem. Podem rolar. Otto.
Menos um.
Vai lá, James.
Eu tirei menos um também, porém eu tenho mais um em percepção na perícia.
Então você zerou. Luiz Amiel.
Esteve.
Vai querer usar um pontinho de destino?
Eu vai não. Eu?
Não. Não.
Mais três, mais não. Três.
Se você não vai usar, eu vou usar. Vocês falharam num teste de percepção, é isso. Vocês não perceberam. Pra vocês, tá, a vida tá normal, vocês estão em segurança na casa de Recalias. É isso.
Perfeito.
Então, minha pergunta pra vocês é: agora que Recalias conversou com vocês, disse pra vocês que está mais perto, vocês vão encontrar alguma informação mais perto de Judá. Se vocês quiserem, por exemplo, ver aonde foi enterrado o Amiel, quiserem fazer o que vocês querem fazer agora, em quanto tempo vocês vão partir, fiquem à vontade pra tomar a decisão de vocês.
Eu vou prestar condolências ao Amiel.
Recalias pede para que Jefté te leve até onde Amiel foi enterrado. Você chega até o túmulo de Amiel. Na verdade, ele te leva até um lugar parecido com uma caverna, onde tem uma tumba, é um lugar especial que foi feito ali, ele te mostra. E no momento em que você chega lá perto, você começa a lembrar de algumas situações que vocês já tinham vivido, né? De momentos em que vocês precisaram se esconder, de momentos que vocês tiveram também de comunhão, né, na comunidade de vocês, em algumas cavernas, em alguns lugares. Isso te dá um pouco de tristeza. Então, existe aí essa situação de que Amiel, seu amigo, está morto.
Eu ainda perplexo e não conseguindo demonstrar muitas emoções, mas estando abalado com isso, chego perto do túmulo, aos poucos, como se eu não acreditasse realmente nisso. Eu me ajoelho, respiro fundo e recito: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Aí eu abaixo a cabeça, fico pensativo um minuto, falo um pouco com Yavé, levanto, me ergo e percebo o peso dessa jornada e o peso de todas as situações que podem ocorrer daqui por diante. E penso que cada ação nesse momento pode cogitar nesse fim. Entendo que é um preço a se pagar e que faz parte da missão. Então, volto e vou pra dentro da casa.
Eu vou, enquanto o Hatzel saiu, eu fui falar com o Recalias. Muito obrigado, Recalias, novamente por toda a hospitalidade, por toda a ajuda e por toda a orientação que tem dado a nós. Mais cedo perguntei se você conhecia Elias. Sim, porque eu também queria conhecer um pouco mais, mas ainda preciso de mais informações para encontrá-lo. E eu sei que agora, escondido, ele não vai querer estar tão em destaque. As pessoas provavelmente que não o conhecem não vão saber onde ele está. Ele deve estar bem discreto, mas eu tenho a esperança de encontrar alguém que conhece ele de perto. Eu queria saber se você conheceu não só ele, mas quem andava com ele. Se eu posso ter algum nome, alguma cidade que eu possa procurar e que você possa me ajudar com isso. Se eu tenho alguma outra pessoa a procurar que possa estar mais visível, digamos assim.
Meu filho, eu creio que Elias tinha alguns amigos e alguma rede de contato. Eu entendo que no vilarejo você pode conversar. Existem algumas casas aqui, existem algumas pessoas que são fiéis a Yavé. E existe uma casa um pouco mais ao fim do vilarejo de uma pessoa que era fiel a Yavé, mas não creio que vai encontrar muita informação. Eu entendo que vocês terão que viajar um pouco mais para próximo do Reino de Judá. Eu não tenho informação a respeito do paradeiro de Elias, mas creio que na cidade ali próximo, talvez de Bet-Heron, é provável que vocês encontrem alguma coisa.
Muito obrigado. E logo depois eu saio e tento encontrar o Hatzel antes que ele entrasse na casa de novo. Encontrando ele, eu falo: Hatzel, antes, posso falar com você aqui fora rapidinho?
Eu tomo, não um pequeno susto, mas sabe quando você tá tão concentrado que você meio que volta pra realidade quando alguém encosta em você? Aí eu vejo e falo: sim, sim, Guna, pode falar.
Vamos dar uma caminhada aqui em volta, então, por favor. Começamos a andar e eu falo: como você sabe, eu não esperava a sua presença aqui tão cedo. E eu te pergunto agora, como é que estão os seus planos? O que você pretende aqui, se você quer viajar comigo? Não é, claro, um pedido, mas sim querer saber a sua posição. O que você está esperando para esse momento? Eu sei que você chama muita atenção, por isso me preocupa. Eu queria essa informação o quanto antes para a gente conseguir pensar os próximos passos, inclusive o tempo de sair.
Eu acredito que eu seria melhor utilizado obtendo informações, mas levando em considerações todos os acontecimentos, acho que a melhor decisão seria continuar juntos. Mas você tem um ponto, as pessoas me conhecem. Eu não sei o quanto eu posso atrapalhar você na sua jornada.
Entendo bem. Então, eu acho que realmente nós podemos fazer alguma coisa juntos, só precisamos ter cuidado com essa questão. Então talvez seja até melhor que nós partirmos ainda antes do sol nascer de amanhã. Assim a gente consegue sair do reino de Israel sem estar de dia, sem as pessoas verem tanto a gente já parte para ajudar, onde talvez você seja menos conhecido.
Estou de acordo.
Vou descansar então para me preparar. Eu volto para dentro da casa de recados. Entrando lá, eu falo com Recalias sobre os nossos planos. Agradeço mais uma vez e falo que talvez eu não veja mais acordado, que eu vou descansar um pouco e partir assim que der.
Fique à vontade, meu filho. Vocês vão compartilhar alguma coisa com o Oséias? Vão conversar com ele?
Eu falo com ele.
Então qual que é o plano de vocês?
O plano do Thiago.
Partir para ajudar antes do sol nascer. Lógico, eu rumo a ajudar, né? Não necessariamente a gente vai chegar no sol nascer, mas pelo menos sair do vilarejo durante a madrugada.
Oséias, você ouviu o plano?
Ouvi. Eu questiono eles qual vai ser o melhor horário pra gente tá fazendo essa saída.
Antes do sol nascer.
Então, dorme um pouquinho aí e a gente se prepara pra sair.
Tá bom, vocês vão preparar mais alguma coisa ou vocês vão simplesmente sair direto do vilarejo? Tudo bem, vocês têm a carroça de vocês que tá perto. Vocês chegaram a encostar a carroça no vilarejo?
Sim, tá bom.
Ele deixou lá com
uma espécie de uma caverna pra entrar escondido.
O rapaz falou que ia ficar de olho lá.
Tá, então tá bom. Então vocês se recolhem, dormem, passam uma noite maravilhosa. É a melhor noite que vocês já tiveram na vida de vocês. Só faltou ter uma visão, mas foi uma noite onde vocês recuperaram completamente as energias de vocês. Se vocês tiverem sentido alguma coisa, sim, estão realmente renovados.
Aquela noite que o HP fica cheio, né?
É, mais ou menos isso. E aí, depois que vocês têm essa noite, vocês acordam muito cedo. Recalias havia preparado alguns mantimentos para vocês, né? Para vocês se alimentarem. Vocês se alimentam e saem.
A Resistência dos 7000, Parte 3. Esta é uma narrativa compartilhada, um jogo de interpretação de papéis no sistema Fate. O pano de fundo é o livro bíblico de 1 Reis. Os eventos relacionados ao rei Acabe, à rainha Jezabel e ao profeta Elias. Você pode conferir a primeira parte do episódio 3 e a segunda parte no episódio 27 deste mesmo feed. Para conhecer as regras do jogo, procure na internet por Fate SRD Brasil.
Tá bom. Qual vai ser a ação de vocês? Como vai ser o caminho de vocês? O que vocês pretendem fazer agora que vocês saíram antes do sol nascer?
O Gona explicou também pra gente, né, o que Recalias falou, né, que ele não sabe onde tá Elias, mas que a gente deveria ir em algumas vilas, não é isso?
Não sei, você falou isso pra eles,
Gona? Eu ainda não falei, mas era uma informação que não era tão diferente da que eu tinha dado, então vou sugerir a Hadziel, vamos pegar a rota mais curta para ajudar, enquanto mais cedo chegarmos lá, menos problemas encontraremos por aqui.
Então eu que já tô versado na habilidade de utilizar uma carroça. Utilizei
cara,
pra fugir, né? Nós vamos na carroça e eu começo a guiar ela pra gente ir na direção de onde temos que ir.
Tá, se vocês pegaram a carroça, então vocês estão andando na estrada, obviamente.
Creio que a gente já deve estar na estrada.
Então, sim, a pergunta é, vocês vão andar pela estrada oficial, porque existe uma estrada oficial, existem rotas conhecidas, ou vocês vão tentar uma outra rota alternativa, é uma região, lembrando, montanhosa, desértica. Então, essa decisão é muito importante, se vocês vão pela estrada oficial ou se vocês vão tentar alguma outra coisa.
Então, tá lá, o sol tá raio, nem começou a aparecer ainda, né? Então a gente tá discutindo, né? Aí eu falo, bom, Oséias, Guna, acredito que a estrada seja o caminho mais rápido. Mas, Guna, quando estávamos vindo, Oséias foi ameaçado por algumas pessoas no meio da estrada principal. Tivemos que fugir para conseguir entrar na cidade. Então, estamos disfarçados, mas é um risco.
Eu acho que a velocidade nesse caso é muito importante. A gente não tem muito por que se esconder, porque mesmo ele sendo ameaçado, nós podemos fugir de confrontos. Nós não precisamos lutar aqui, nós não estamos em missão violenta. Eu acho que se a gente for pelo caminho mais rápido, a gente não vai ter grandes problemas. No máximo, alguma fuga ou alguma conversa. Quanto menos pessoas a gente puder encontrar é bom, mas o caminho mais rápido é a prioridade. É isso que eu penso.
Concordo. Tomara que o mestre também concorde com isso. Oséias, o que você acha?
Bem, Kuna, vejo que você passou por maus bocados na noite anterior. Você foi visto por guardas?
Sim, eu fui visto por alguns guardas que ameaçaram a Miel. Inclusive, começaram um confronto físico com ele e comigo. Isso é um pouco preocupante, mas eu não acho que eles consigam lembrar muito de mim. Eu era só o segundo alvo, fui só empurrado no chão. Não, nada que seja muito grave. E principalmente as pessoas que nós vamos encontrar do lado de Judá, com certeza não me conhecem.
Então creio eu que velocidade é o que importa.
Quem é que vai conduzir a carroça?
O Beto Carreiro, o Hatziel de Santa Catarina.
Hatziel, você faz um teste, já que vocês vão tentar ir o mais rápido possível, né, pela estrada, faz um teste de condução.
Amigo, sou do Rio de Janeiro, o que mais peguei foi condução.
Então tá bom.
Misericórdia.
Quanto que você tem de condução?
Bom, menos com mais cancela, né? Não é isso?
E aí, multiplica o positivo várias vezes, é isso que faz.
Foi 3 dados com menos e 1 mais, é isso, então deu menos 2.
Menos 2, que beleza. Então, você está andando com a carroça, né, tentando com alguma dificuldade fazer com que a carroça ande, você não é bom nisso, aliás, você percebeu que você é péssimo, começa a te dar medo, suadouro, e a carroça vai saindo... De repente um cavalo sai meio que em disparada, a carroça vai pro lado errado, ela sai da estrada, você tenta conter.
Mas eu percebo isso e uso um ponto de destino pra dar a carroça pra outra pessoa.
Não, que mano é ponto de destino? Você falhou. Então a carroça.
Como eu cheguei da cidade até aqui com a carroça e agora de repente eu desaprendi?
A carroça é derrubada e todo mundo faz um teste de vigor. Eu vou chamando e vocês falam o resultado de vocês. Então vai lá. Primeiro, Oséias.
Menos 4.
O quê? Como assim? A causa caiu no Oséias, não é possível.
Menos 4, peraí. Você tinha tirado menos 2, você falou, né?
Não, de vigor eu tenho mais 2, né? E eu tirei menos 4.
Então você ficou com menos 2. Oséias, você estava no lado errado da carroça, você tentou se segurar, mas você perdeu o ponto, você perdeu o equilíbrio, deu a impressão que você esqueceu, que você levou tão bem o seu disfarce de servo, que você esqueceu que você era um guerreiro e você caiu de cara no chão. Quando você olha pra sua boca, quando você olha pra sua mão, tá ensanguentada, você tá com muitos arranhões, tem até uns cortes, assim, muito feios, você tá com machucados, assim, bem, bem feios, e você perdeu aí alguns dentes, você ficou com uns danos aí na sua boca, e o seu nariz tá arranhado, vai ficar umas cicatrizinhas aí.
Ou seja, na real, o que eu fiz foi drift no deserto, né? Velozes e Furiosos de Israel.
O Gunnar, ele tava no lado certo da carroça. Então, quando ele caiu, ele conseguiu cair certo e... assim, sabe aquela dorzinha no braço que você sente? Mas você sabe que dá uma descansada, você vai passar.
Cair no parkour.
Exatamente.
É brabo.
Hatziel.
Depois de tudo isso, não quero ver. Tenho vigor, não tenho nada.
Esse silêncio denuncia alguma coisa. Foi mais um?
É.
Então, você, apesar de você estar na frente, de você ter feito todo o esforço, na hora que você caiu, você conseguiu cair com o lado do seu corpo, mas você caiu bem em cima de pedras, assim, se arranhou um pouco e você tá um pouco machucado, assim, tá... Ficou um pouquinho ruim. Fez um drift no deserto, como você mesmo descreveu. E a carroça, meus amigos, vai precisar de um bom reparo.
Não, tô esperando só alguém me levantar aqui, que eu não tô conseguindo levantar. Só tô cuspindo no chão, sangue.
Eu olho a situação, eu vejo que o Hatziel caiu um pouquinho melhor e eu vou no Oséias tentar com calma virá-lo ali e vi que ele tá cuspindo sangue. Então eu tento levantar ele com calma pra não machucar mais ele na levantada.
Vocês repararam naquela situação? Vocês veem uma carroça chegando. T tem algumas pessoas naquela carroça. No momento que vocês todos caíram, vocês lembraram de uma palavra que Recalias disse para vocês. A partir de agora, para vocês terem êxito na missão, precisarão cumprir os mandamentos de Yahvé. Então, agora... Gunnar, você vai olhar ali. Qual perícia que você vai se defender de enganar?
Investigar. Ou conhecimento. Se eu tenho mais 3 e eu posso usar meu conhecimento prévio para não cair numa situação de lorota.
Chegou um grupo que desceu da carroça depois de vocês terem tomado um tombo. Esse grupo apareceu para vocês e falou: amigos, tá tudo bem? Tem alguém ferido?
Eu tô fora de combate, mas eu consigo visualizar as coisas, certo?
Certo.
Não é isso, André?
Sim.
Eu vou usar a percepção.
Tu vai usar percepção. James.
Percepção.
Luiz.
Eu vou usar uma empatia só porque eu tenho mais pontos.
Começando pelo...
Eu já tinha rolado quando você pediu pra rolar.
Quanto deu?
+3.
Quanto você tem?
3.
Então foi +3 no dado e +3 da sua perícia?
Isso.
Muito bom. James.
Eu tirei 0, mas eu tenho +1 de percepção. Então +1.
Tá bom, você falhou.
Luiz.
O dado deu -1, mas eu tenho +2 de empatia, então deu 1.
Deu 1, você também falhou. Otto, é roubada, ok? Vocês, James e Luiz, quando vocês olham para aquela situação e veem os caras chegando e vocês perderam tudo, vocês vão ter que andar a pé com um cara muito ferido, na hora vocês falam, meu, oi amigo, como é que vocês respondem? Vocês estão confiando nos caras, vocês dois.
Eu tô apertando o braço do Gunnar como se não houvesse amanhã.
Olá.
Falei, opa, tudo bem, gente? Desculpa, a gente acabou de perder tudo aqui. Obrigado, a gente precisa de ajuda.
Tipo, tô sendo bobão, tá ligado, Thiago? Tipo,
Eu tô apertando seu braço como se não houvesse amanhã, Guna.
Mas nós não estamos muito machucados, não. Nós só tivemos um problema de carroça, mas nós estamos
não,
bem.
Não, tirando aquele cara ali. Nossa, ele caiu no chão, quebrou os dentes. Mó forte
não,
mesmo assim,
que não
quebra.
Foi tão ruim,
eu não sei, acho que mesmo é que foi. Coitado, vocês têm ajuda aí?
É, claro que temos, meus amigos. Os senhores podem pegar uma carona, podem entrar. Nós temos bálsamo diretamente de Gilead para curar as feridas desse nosso irmão que está aqui, James e Luiz. Eles são israelitas para vocês. E aí, Otto, esses caras são inimigos de vocês. Esses caras são, não são dali, entendeu? Não são, rola conhecimento, Otto. Eles não são dali.
Deixa eu ver o conhecimento, quanto que eu tenho. +1.
Eles não são dali. Eles não são dali e eles são perigosos. Mas você sabe que assim, é roubada, tá grave, entendeu? Não dá pra ir.
Eu olho pra eles e falo, senhores, por caridade, não é necessário que nós incomodamos a viagem de vocês, mas se vocês apenas nos derem algum mantimento pra que eu possa fazer um curativo mínimo, tá ótimo. Vou ser muito grato.
Perfeito. Qual perícia você vai utilizar pra tentar engambelar os caras?
Eu vou tentar usar empatia.
Empatia?
Eu tenho +1.
+1 de empatia? O certo seria usar comunicação aqui, né? Você pode tentar rolar no 0, velho.
+1.
Você empatou.
E no empate?
No empate...
Deixa eu ver nesse caso aqui.
Mano, vão tentando criar alguma outra distração também vocês, cara. Não deixa a conversa ficar.
Eu já tô mim, subindo não. Na carroça. Do jeito que eu
carroça? Tá detonada a carroça.
A deles.
High-tech.
Entendeu? Eu tô tão confiante neles que eu já tô... Não, só o modo de falar, tá? Não tô fazendo isso.
Você pode invocar. Você tem algum aspecto, de repente?
Invocar, isso aí não é coisa de Yahvé, não, hein?
Eu tenho aquele bônus de aspecto que você falou que a gente tem.
Você quer usar agora?
Torrar até o talo.
Então você falou isso. Eles olham um pra cara do outro assim... Né, eles falam, mas você está muito ferido, você vai precisar de cuidados, você vai precisar de ajuda, de ajuda de alguém.
Muito obrigado, irmãos, mas nós, por enquanto, conseguimos lidar bem com a situação. Estou vendo aqui, ele não está tão ruim, nós podemos ajudá-lo. Não se preocupem conosco mesmo. Hatzel, o que você está fazendo aí?
Ué, já estava em... Tá, obrigado, eu desço da carroça, assim.
Aqueles homens olham bem pra vocês e falam: não, nós achamos que vocês vão precisar sim de ajuda. são dois homens que estão vindo na direção de vocês. Descem outros dois homens pelos outros lados da carroça. Eu acho que vocês precisarão de muita ajuda. Então eles retiram facas e eles falam: e realmente, com as coisas do jeito que estão e conosco aqui, será muita ajuda que vocês vão precisar.
Você acha mesmo que nós precisamos de ajuda? Eu acredito que não, amigo. Sabe quem eu sou?
Uau, o que você tá tentando fazer?
Bom, eu vou tentar criar um aspecto aqui. É isso, né? Criar aspecto, né?
Isso, uhum. Boa, moleque, boa.
Bom, eu sou um cara conhecido, né? De uma família conhecida, né? Então eu vou tentar criar uma forma de pensar que, assim, eu não tô sozinho ali. Tem uma escolta vindo atrás de mim, tem gente vindo atrás ali.
Certo, você... Mas aí você tá... Qual perícia que você vai usar? O que que você vai fazer? O que que você quer fazer? Você quer amedrontar?
Sim.
Então você quer criar uma vantagem, é isso?
Isso.
Tá bom, vamos fazer o seguinte.
Comunicação,
a gente
tá
Você vai usar pra tentar criar que tipo de vantagem você quer criar? Amedrontar eles?
Isso.
Ah, pode rolar. Você tá tentando fazer isso antes que tenha um conflito, é isso?
Isso.
Você quer evitar um conflito.
Tá. Exato. Bom. Mais dois, mais a comunicação dá seis.
Rapaz...
E a véia conosco.
Quem será contra nosco?
Então eles olham um pro outro e eles falam... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não precisa... A coisa não precisa ficar tão feia assim.
De maneira nenhuma. Eu agradeço pela gentileza de vocês. Muito obrigado, mas estamos muito bem sozinhos.
Tá bom. Você foi muito bem, cara. Você foi muito bem. Eles vão pegar algumas coisas deles lá. Eles vão deixar ali na beira da estrada. Vão falar... Peguem. E se eu fosse vocês, eu ficava esperto na próxima cidade. E eles saem com a carroça dali. Eles deixam pra vocês bálsamo, deixam algumas coisas ali pra vocês cuidarem fisicamente de vocês.
Eu falo pro Hatzel já ir pegando os nossos mantimentos que estão na carroça.
Vocês vão tentar utilizar... Vocês vão pegar as coisas e já sair fora? Vocês vão tentar se curar? O que, que vocês vão fazer?
Não, vamos se esconder primeiro e depois eles tentam a gente tenta se curar. Quanto antes a gente sair da estrada, é melhor.
Quem vai liderar essa parada pra vocês se esconderem? Quem vai tomar a frente?
Eu tô ajudando o Oséias, eu acho que é melhor o Hatzel escolher algum lugar enquanto eu termino de ajudar o Oséias a se levantar.
Tá, qual vai ser sua ação, Hatzel?
Bom, eu já tenho um leve conhecimento da região... Tanto que foi fácil pra mim achar uma caverna da última vez que nós precisamos nos esconder. Então, eu vou usar investigar pra tentar encontrar um caminho menos tortuoso. Menos tortuoso no sentido de ataque de pessoas na rua, no meio da estrada. Dois caras tá numa... Droga, eu perdi a piada.
Numa carroça de duas rodas.
Exato.
Tá bom, considerando a situação de vocês, o que vocês viveram e tudo que tá acontecendo, pode rolar.
É, eu falei que ia usar investigação, né?
Isso.
Mais três, então. Eu trabalho com importação, conheço muitos caminhos, conheço tudo. Eu sei quais são os melhores caminhos. Eu sei dizer pra um cara que precisa chegar até Damasco em menos de um dia, que caminho ele deve utilizar. Então, dessa forma, eu sei que por aqui tem um caminho que ele é mais complicado e a gente vai ter que talvez escalar até, se duvidar, mas ele é mais seguro.
Beleza, então tá bom. Você passou na investigação e você conseguiu, lembrou de um caminho realmente que é melhor. Então, vocês vão... Você, a primeira coisa que vocês vão fazer é se afastar, certo?
Se afastar.
Tá bom.
Vocês vão chegar se afastando, andando ali à margem num caminho razoavelmente desconhecido que outras pessoas não conseguiriam encontrar normalmente. É, vocês param num lugar e esse lugar mais ou menos seguro, vocês podem dar uma descansada pra poder se recuperar ou vocês podem seguir em frente porque vocês estão com pressa. Qual a decisão de vocês?
José, como você está sentindo andando esse caminho, esse percurso todo? Tem sido pesado pra você? Vamos parar pra descansar um pouco por aqui?
Eu não consigo mais caminhar.
Vamos parar por aqui, então. Não adianta a gente continuar se você vai ficar pior do que isso.
Vocês têm algumas coisas pra tentarem se curar, tá? Como é que funciona a regra aqui? Agora é a regra mesmo, porque da outra vez foi roubado que eu curei o Thiago. Foi na base da... meio que o profetismo de Israel. Foi Yavé que te curou, o James.
Você trouxe leão pra matar o cara? Quer falar de roubar?
Tem que usar conhecimentos pra superar a consequência. Então, vocês têm ali os materiais, tem que usar... Só que você tem que saber fazer. Então, tem que usar conhecimento pra superar a consequência. E aí, a dificuldade é a consequência que você quer superar. No caso do James, ele troca coloca o nome do aspecto, passa uma cena, ele limpa o aspecto. Já o Otto, ele troca o nome do aspecto, só que ele tem que esperar a sessão inteira para ele poder limpar aquela consequência. A minha pergunta é, quem que vai tentar curar quem?
Eu já tava ajudando o Oséias a terminar de andar, tento ajudar ele a sentar ali no canto e eu começo a pegar as coisas, falo, Oséias, deixa que eu vou tratar os seus ferimentos. E já vou puxar aqui a rolagem de conhecimento. Menos 3, só que eu tenho mais 3, então ficou 0 a tentativa de bandagem.
É, cara, a dificuldade é 4 pra você curar.
Aí eu já olho
você os pode usar
ali e com essa ficou um pouco confuso. Eu penso, nossa, na Fenícia esses equipamentos eram diferentes, não é os que eu estou acostumado. Mas o meu trabalho pode definir o destino das pessoas. Então eu uso um ponto de destino para fazer uma rerolagem. É isso? Eu já supero.
Isso, não. Você pode, eu acho melhor você rerolar, porque ali você não consegue superar, não. Você precisa tirar 4.
Gastei para rerolar. Menos 2.
Nossa.
Você tem, então, vamos lá, deixa eu te falar aqui o que você tem. Você gastou um ponto de destino, você tá com 3. Você pode usar 2 pontos de destino em aspectos diferentes pra poder superar. Se você usar 2 pontos de destino, você supera. Ou você pode usar um ponto de destino pra refazer a rolagem novamente.
Eu tava viajando com o Oséias, mas eu ainda nem fui apresentado. Eu acho que eu nem cumprimentei ele direito, só estava no mesmo lugar. Então, Oséias, eu peço que confie na minha tentativa de bandagem aqui, que eu não conheço muito bem esses instrumentos, é verdade, mas eu acho que eu entendi como eu vou conseguir pelo menos aliviar a sua dor. E aí usei o Sei Como Fazer Desconhecidos Confiar em Mim, usando mais um ponto de destino pra superar.
Então, não, você usou um ponto de destino, aí você chega, você aumenta a sua rolagem pra mais 3, só que você precisa superar 4. Ou você usa mais um ponto de destino, ou esse ponto de destino, em vez de coisar, você tem que rerolar.
Ah, eu posso usar 2 agora pra superar?
Pode, só que em outro aspecto.
Sim, então, eu usei no aspecto Sei Como Fazer Desconhecidos Confiar em Mim, e antes eu tava, meu trabalho pode definir o destino das pessoas. Eu já usei 2 aspectos e 2 pontos de destino.
Não, é que aquele você tinha usado pra rerolar.
Ah, tá, eu achei que tava somando.
Não. É, você tem que... Você já usou 1, você vai ter que usar mais 2. Então, o dos desconhecidos, beleza, e você tem que usar mais 1.
Eu tenho um passado estranho com os moabitas, então eu tive que aprender de alguma forma primeiros socorros pra me ajudar. Caso eles tentassem me matar, como é que eu ia sobreviver? Então, por essa minha paranoia, pode-se dizer assim, eu tenho alguns conhecimentos que eu vou tentar traduzir e reaplicar aqui pra esses instrumentos que eles deixaram pra nós. Eu tô só com um ponto de destino agora. Ó, foi difícil a operação, hein? Mas o paciente sai igual entrou, mas beleza. Mas tá com uma skin diferente, né? Tá com uma bandagem ali.
Profete
tá com óleo na ferida. Metiolate ardeu bastante, mas a gente fala que melhora, então o cara vai ficar menos em pânico. Tá funcionando.
Tá, o estresse de vocês dois foi apagado. Agora tem o Hatziel, que também tem uma consequência suave ali, arranhões leves.
Eu rolo, né?
Isso.
Mais 3 total.
Então, você superou. Na próxima cena, você tá curado. Todos vocês, façam uma rolagem. Não, antes eu vou fazer uma outra rolagem aqui. Ô, louco! Ó, não, dá licença. Eu vou mostrar a minha rolagem aqui pra vocês. Eu fiz exatamente do jeito que eu sou crente, em primeiro lugar. Fiz exatamente aqui. Eu tirei mais 4 no dado, ok? Era uma rolagem muito difícil, mas como eu tenho investigar mais 3...
O mestre tem coisa aqui!
Eu tava disposto a usar um ponto de destino meu aqui, mas não precisei, porque eu fui muito bem. Na rolagem era difícil, porque eu baseei...
O cara vai voltar.
Eu baseei no mais 5 aí, que alguém tinha... No seu mais 5, Felipe, que você tinha tirado aí do caminho que você conhecia. Tá bom. Todos vocês façam uma rolagem de percepção. É muito, muito difícil.
O que é fácil nesse jogo? Até agora é nada.
É, eu também tô vendo nada fácil até agora, viu, André?
Percebi que estamos lascados.
Não, Wes, eu vou fazer o quê? O cara me tira menos 4 na hora de conduzir o bagulho. Mano, já tava difícil, porque não sei se vocês perceberam, mas vocês tiveram uns negócios com custo ali. Então, agora já era, mano.
Percepção, percepção eu tenho mais 3. Eu tirei mais 2 de rolagem.
Eu tirei menos 3 e eu tenho 1, então menos 2.
Então você falhou, o Gunnarzinho, cara. O Zez, eu vou voltar no Zez. Hartziel, você tirou 0. E quanto você tem de percepção?
Total, deu 0.
Total?
Ozeias, é muito difícil. É 6 a dificuldade. Você vai ter que usar um ponto de destino, aí você supera.
Não tinha como eu tirar,
então. Então vou usar. Guerreiros são bons. Eu tenho que usar um aspecto?
Exatamente. É, você tem que justificar aí se você quiser usar um ponto de destino.
Eu vou usar com a minha espada, eu protejo os perseguidos por Baal. Então, eu vou proteger os meus irmãos.
Os perseguidos por Baal, tá.
Você vai usar esse ponto de destino, então?
Vou usar. Meus irmãos precisam da minha ajuda, eu vou protegê-los.
Você viu aqueles homens vindo, Ozeias. Qual é a sua ação?
Ah, eu já alerto o pessoal. Falo, pessoal, vamos nos preparar. Eles voltaram.
É, nós precisamos achar algum lugar para se esconder. Que horas são agora, mais ou menos? Está de dia, está sol? Como é que é a parada?
Meio da tarde, em torno de 3 horas da tarde.
Solzão, tá começando a cair. A gente precisa se esconder, porque a gente não tem condição. Se eles voltarem aqui, a gente não tem condição de fugir e de lutar. Eu acho muito difícil. Então, seria muito bom se a gente conseguisse, pelo menos, fazer eles perderem a gente de vista. Hartziel, você conhece alguma caverna, algum lugar que a gente possa, pelo menos, sair da vista deles por alguns momentos? Você conhece melhor aqui o caminho?
Sim, tem uma caverna aqui por perto. Inclusive, se eu não me engano, tem um espaço onde mercadores que passam por aqui se reúnem para descansar. Então, provavelmente, tem algum encontro deles por perto.
Vamos tentar chegar lá. Você consegue levantar o Zez?
Já estou plenamente recuperado.
Bom, então vamos.
Tá, vocês vão tentar fazer isso caminhando normal? Vocês vão tentar apressar? Como que vocês vão tentar chegar até lá?
Nós estamos no visual dele? Eles conseguem ver a gente?
Conseguem.
Eles estão acima da gente ou abaixo?
Abaixo.
Abaixo?
É.
Eu começo a olhar ao redor e ver se tem pedras, monumentos grandes, assim, sabe?
É, mas pra isso você tem que enxergar, porque assim, eles estavam tentando se esconder, entendeu? É que numa dessas, o Otto eu pegou vi. E são 2.
2 coisas em mente. 2 possibilidades, de a gente bloquear o caminho atrás da gente, ou a gente tacar pedra nele, né?
Você quer criar uma vantagem.
Isso.
Tá bom. É essa vantagem que você quer criar. É um bloqueio no caminho onde vocês estão, é uma espécie de armadilha. O que vocês querem criar?
Bloqueio. Antes de pensar nisso, assim, eu já falo. Ozeias, Guna, vão na frente, eu cuido disso. Porque eu sei que o Ozeias tá mais ferido, assim, ele não tá tão bem, então eles precisam ir na frente. Então, Guna vai ajudando ele e eu resolvo a situação e eu consigo, no meu ritmo, chegar até eles.
Tudo bem, então, Hartziel, mas nós não vamos longe. Nós, no máximo, vamos te esperar ali e nós vamos num ritmo normal pra que eles não suspeitem que a gente percebeu e está agindo contra eles. Só vamos torcer pra eles não perceberem que está faltando um de nós.
Tá, vamos fazer o seguinte. Eu já sei como que a gente vai fazer isso, porque é uma espécie de perseguição. A melhor maneira de resolver isso é com uma disputa. A disputa é a seguinte: vocês vão ter que escolher um de vocês pra rolar perícias apropriadas contra os 2 que estão perseguindo vocês, que estão de olho em vocês. Cada sucesso contra o outro é uma vitória. Se você conseguir um sucesso com estilo, ou seja, mais de 2 tensões contra a perícia do outro, são 2 vitórias. Se houver um empate, ninguém recebe vitória e ocorre uma reviravolta. O primeiro que conseguir 3 vitórias vence a disputa. É como se fosse uma melhor de 5, entendeu? Então o Zez vai se enfrentar sozinho.
Vai, Ozeias!
Vai, Ozeias! É, e tem que contar que os caras vão ter que subir, né, mano? A gente já tá lá em cima.
Vamos lá. Primeira rodada, Ozeias. Joga o seu dado. Quanto
mais
você tirou?
2. Mais 2 no dado, eu tenho mais 3, né? 5.
Nossa.
E tem mais 2, já foi moral gritando vai Ozeias, mais 9. Não sei fazer matemática. Aí.
Cara do céu. Eu tirei menos 2.
Aí, velho.
Você conseguiu um sucesso com o estilo, você conseguiu 2 vitórias. Luiz, você pode criar uma vantagem agora. Se você criar uma vantagem, você dá um aspecto pro Otto poder invocar, pra ele poder, assim, arrebentar e vocês vencerem a disputa de uma vez. Você vai tentar criar essa vantagem?
Pode dar ruim?
Não, pode. Você pode não conseguir criar vantagem.
Então estamos no sucesso. Tá bom, então eu vou tentar fazer com que, analisando ali, né, a montanha, vendo que tem bastante pedra e areia,
bastante aí, calcário, mano. Assim, eu percebo que se eu movimentar certas pedras ali, certos movimentos, vão fazer com que haja um pequeno deslizamento que vai tapar a passagem.
O que que você tá usando para isso? Porque o certo seria você usar ofícios, mas você tem uma façanha que é muito boa, que é... Eu já li sobre isso. Só que você tem que gastar um ponto de destino.
Destino, gasto. Vamos gastar.
Vai gastar?
Gastei.
Estamos torrando.
Tá, então faz a rolagem de conhecimento.
O que que eu uso a mais?
Como assim? Vamos, você usa conhecimento, certo?
Ah tá, então deu 4.
Total?
O total. Deu 4?
Total 4.
Beleza, você conseguiu criar a vantagem pedras no caminho. Uma invocação gratuita pro Oséias. Oséias, faz a sua rolagem.
Mais um, tirei nos dados.
Mais um, com quanto no... O seu atletismo é mais 3, né?
Isso, 4, né?
4. Você vai usar o aspecto pra aumentar pra mais 6? Então tá bom. Eu vou rolar aqui, vamos tentar. Dependendo do resultado dos dados, meu amigo. Deixa eu ver. É, parabéns, você ganhou. Os caras tiraram 0.
Glória.
Oséias, descreve a sua ação, como você ajudou os seus amigos, como você conseguiu escapar e como que vocês chegaram no ponto que vocês falaram.
Eu levantei e dei um sprint. E conforme eu ia avançando, eu tentava tirar o máximo de obstáculos que poderia atrapalhar os meus companheiros para, como eles estavam menos machucados que eu, para eles conseguirem correr e até o nosso ponto de chegada.
Onde que vocês queriam chegar mesmo, Luiz? Descreve o lugar onde vocês chegaram, já que você conhece.
Por ter vários desses caminhos tortuosos pelas montanhas, assim, eles não são fáceis de passar de uma vez só. Então, ao longo do tempo, vários mercadores e vários viajantes foram se escondendo em cavernas e descansando lá. E ao longo do tempo, eles perceberam que podiam fazer negócio ali nas cavernas também, porque as pessoas meio que passavam por ali, e alguns tinham alguns produtos, outros tinham outros, e eles faziam negócios ali. E aí, isso começou a se tornar muito comum. Então, na verdade, ali se tornou um ponto de encontro de vendas e de descanso. Acabou que se tornou até um centro de vendas, então tá sempre com gente, sempre tem gente descansando, vendendo coisa ali. Então esse local é uma caverna, assim, mas ela é quase uma mini vila, vamos dizer, desta forma, sabe? Sempre tem gente por ali.
É a toca do preço baixo, é só comigo aqui, olha só o preço caindo, e você também. Opa, segura, sobe a montanha, vem pra cá.
Tá bom, você conhece gente lá, qual que é a sua intenção nesse lugar? O que você pretende fazer?
Bom, eu conheço, já passei por lá várias vezes, eu mesmo já fui, já descansei lá, já algumas viagens eu precisei ir, né? Eu já envio bastante gente, mas já precisei fazer o caminho também. Então eu sei muito bem que eu consigo contratar pessoas para levar a gente em segurança para um lugar, por exemplo, ou pelo menos nos guiar para um caminho melhor por ali. Ali eu sei que eu vou conseguir recursos, sei que eu vou conseguir falar com gente.
Perfeito. Você vai ter que fazer uma rolagem de recursos para poder instalar todo mundo bem ali naquele lugar.
Depois desse meu discurso, eu criei essa
Criou, mas o preço baixo roda o dado, senão vai ficar mais caro. É comigo, freguês!
Não, vamos fazer o seguinte, vai. A sua ideia foi boa, não precisa rolar nada, não. Porque a rolagem é só se pode acontecer alguma outra reviravolta e... Enfim, vocês já passaram por coisa demais. Quando você chega lá, você encontra uma pessoa que você conhece. Qual é o nome dessa pessoa?
Johanna, vendedor de especiarias.
Especiaria é você.
Vocês conseguem se instalar, mas quando você chega, você encontra ali Johanna. E Johanna fala, meu velho amigo Haxiel, como anda a nossa querida casa de Onri, Haxiel?
Johanna, está tudo ótimo, graças à boa vontade de Avé, tudo conforme os parâmetros, tudo indo muito bem. E você, como faz seu negócio? Como estão as coisas por aqui?
Haxiel, meu caro amigo, você sabe muito bem que nós conseguimos nos virar, nós conseguimos aqui sobreviver, temos um lugar seguro e você sempre é bem-vindo aqui em nossa hospedaria, em nosso local. Por favor, venha. Mas, Haxiel, quem são esses seus amigos?
São
meus companheiros de viagem que têm migrado até aqui. Sem eles, eu não estaria vivo. Inclusive, precisamos conversar. Tem ocorrido algumas coisas na região aqui. Este é Guna, Yark e Oséias.
Oséias? O famoso guerreiro! Sim, lógico que conhecemos. Sempre é importante termos famosos guerreiros, porque você sabe como são as coisas aqui, Hatziel. De vez em quando, nós temos alguns incômodos, alguns problemas, então o guerreiro sempre é útil, mas eu vejo que você está ferido, guerreiro. O que aconteceu com vocês?
Percalços no meio do caminho, a nossa carroça, ela quebrou e eu me descuidei.
Ah, mas eu posso ajudar vocês. Nada que a velha amizade e algumas peças de prata, alguma coisa, não ajude vocês, não é verdade, Hatziel? Então venham, vamos, comam alguma coisa. Ele serve vocês, tem ali um lugar ali para vocês poderem dormir, para vocês poderem descansar. Como vocês foram muito bem, vocês conseguiram despistar os espiões, vocês conseguiram ficar bem na frente deles, vocês conseguiram chegar muito bem no lugar, vocês vão descansar bem. Como foi descrito, ela é uma pequena, é um pequeno, bem pequeno complexo de cavernas, escondido, intrincado, só conhece realmente quem é vendedor por ali, não é fácil de chegar naquele lugar. Vocês estão seguros.
Inclusive, como você falou, são alguns complexos e tem vários túneis internos assim pra poder entrar e sair dali.
Será que tem?
Será que tem?
Tem, eu vi no Google.
Eu também, eu vi o Street lá, mostrou que tem uma saída.
É mesmo? Rola conhecimento pra saber se tem.
Opa. Todo mundo?
Não, não, só o Hatziel. Ele falou que tem, ele deve saber que tem. Tem,
né? Eu sei, eu tenho fé que tem. Meus olhos podem me enganar, é meio escuro lá dentro, mas...
Ai, seu
senhor. Mais 2 no dado e 3 de conhecimento. 5 no total.
Ah, moleque!
A dificuldade era 3. Era uma dificuldade ótima. Então, você conseguiu passar, um sucesso. Então, sim, você tem essa vantagem.
Certo. Então, é naquela situação que estamos ali. Eu falo com o Yohanan e me lembro desses caminhos que tem, desses túneis por dentro das montanhas e já descubro uma rota que nós vamos conseguir utilizar pra chegar praticamente no caminho, assim. Ainda vai ter um percurso que a gente vai precisar pra chegar até onde a gente precisa chegar. E, enfim. E aí, teatro com ele, falo sobre o que tá acontecendo, falo pra ele tomar cuidado, que tá tendo uma gangue aqui por perto. E pago ele pelos cuidados e tal. E pego alguns recursos também, né? Algumas comidas e já alguns recursos pra tratar feridas, assim. Que eu percebo que vai ser bastante útil.
Faz uma rolagem de recursos pra gente saber o que você conseguiu.
Total 1.
O seu recurso é 2, conseguiu 1. Se você usar um ponto de destino, acho que você consegue alguma coisa. Mas aí, qual que é a sua justificativa?
Yohanan, eu preciso então, amigo, já pra utilizar as cavernas, acredito que preciso de alguns recursos pra chegar até o meu caminho. Alguns alimentos que sejam duradouros, nada que estrague. Preciso de alguns curativos, alguns kits para auxílio de machucados. Talvez uma corda também, porque sabemos que o caminho é meio tortuoso. Você conseguiria me arrumar isso hoje?
Veja, Hatziel, com que nós temos aqui hoje... Houve alguns atrasos, você sabe, a situação está complicada. Ouvimos uma história esquisita de algum guerreiro que andou fazendo algumas bobagens e houve um destacamento do exército que sumiu, né, da guarda, do rei. Então a situação não está fácil, eu não recebi muita coisa recentemente, os preços subiram. O que você está me apresentando aqui, infelizmente, eu só posso te dar o mínimo necessário para vocês poderem passar. Não, não vai ser nada além daquilo que você precisa, assim, não vou... É o mínimo que eu posso te dar. Ele te dá alguns suprimentos, algumas coisas, o mínimo pra vocês poderem passar, ele te fala o caminho, mas nada além daquilo, você não consegue criar nenhuma vantagem, nada de especial. Você não tem nada especial a mais, assim, pra poder seguir em frente.
Yohanan, entendo plenamente, entendo, mas você, um grande vendedor, o maior vendedor dessa região, eu sei que você tem algumas reservas e algumas emergências, Yohanan. Eu sei muito bem que não vai te deixar um pouco desfalcado, entendo isso. Mas você, isso é solução de minutos. Você consegue fazer qualquer coisa, não é mesmo? E claro que pagaria um bom preço por isso, até um pouco a mais, pela nossa amizade, Yohanan.
Você tá torrando o seu ponto de destino. Ah, agora nós estamos conversando, Hatziel. Por que você não mostrou que você tinha escondido aqui? Venha cá, meu amigo. O que você quer a mais?
Só que pode ser útil, não tem como falar com meus amigos.
fala com eles aí, pergunta pra eles o que pode ser útil.
E aí, o que vocês querem? Que vocês acham que pode
ser uma vantagem.
Comida, coisa?
Cordas e curativos, espadas.
Ou espada.
Seria uma boa.
Pode ser uma faca.
Vou tentar um negócio, tá? Vamos ver se você permite. Mas você não pode saber.
Como assim eu não posso saber?
Eu paguei um valor a mais pra Johanna, que ele consiga um produto pra mim, que não tá nem à venda, assim, mas eu tenho. É um item só. Eu posso utilizar no momento aí.
Como assim eu não posso saber, mano? Você
é louco. Não quer que você
foi uma coisa que eu falei com ele ali, porque é um negócio que não pode nem qualquer um ver. Eu falei ali com ele, falei, ó, Johanna, tive que pagar bastante. Tô praticamente zerado agora. Tipo, até chegar em outra cidade, eu não tenho mais nada, assim. Porque eu imagino que tem a caixa eletrônica da outra cidade.
Ah, sempre tem.
Eu vou fazer o seguinte, o que eu posso fazer por você, como narrador, eu posso te dar uma invocação gratuita a mais, só que aí eu vou te botar um aspecto em você, sem dinheiro.
Ok.
Tá bom?
Tudo bem.
Beleza. Vocês descansaram, dormiram, ouviram histórias a respeito de alguns fatos que vocês já sabem o que são, como espiões pela região, pessoas que morreram alguns dias atrás. Vocês ouviram relatos, né, a respeito dos profetas escondidos, né, essas coisas todas. E agora vocês têm que pegar o complexo de túneis para poder chegar perto aí do... Onde que vocês querem chegar? Qual é o destino de vocês?
Pra ser justo contigo, pra ser justo com o mestre e com a gente, acho que a gente pode, tipo, chegar o mais próximo... Você quer saber o local específico ou como? Agora fiquei dando dúvida, peraí.
Não, vocês... É, existem algumas cidades ali próximas.
Ah, não, isso aí vocês decidem, eu já não...
É, uma cidade que existe ali, que vocês conhecem, é Beth Horon. É uma cidade
ali
que vocês...
Que vai chegar.
Que é próximo da fronteira, assim, mais ou menos. É no...
O profeta Recalias, na saída, me contou sobre uma cidade por aqui que chama Beth Horon. Ele falou que lá nós podemos, talvez, encontrar algumas informações a mais. Algumas pessoas conheçam ele. Então, acho que ali seria um bom destino para a gente tentar conseguir alguma informação, pelo menos para o próximo ponto.
Vocês, então, dormem, descansam, vão seguir viagem pelos túneis. Descreve aí para a gente como são os túneis, qual é mais ou menos o caminho. Tenta visualizar mais ou menos o caminho, Luiz Hatziel, que você conhecia e que vocês conseguiram, que vai durar mais ou menos um dia e meio, dois dias, até vocês chegarem a avistar Beth Horon.
É um caminho bem tortuoso, não é nada fácil, pra dizer a verdade, porque ele foi feito enquanto as pessoas estavam andando por ali. Foi uma solução que foi surgindo pela necessidade, não pelo planejamento. Então, o pessoal precisava andar por ali, chegar mais rápido nas regiões, e eu encontrando buracos, túneis, assim, mas não tão acessíveis. Ao longo do tempo, eles iam quebrando, passando, tentando empurrar e quebrava um pouco a pedra, atacava a água e quebrava. Então, são túneis, assim, que não seriam um caminho comum. Na verdade, são atalhos que a gente pega por precisar, não por querer, tá ali, né? Então, a gente vai indo passando, às vezes tem que escalar, às vezes tem que se apertar, empurrar as coisas, assim. Aí, tem momentos que são mais difíceis, tem momentos que a gente tem que parar pra descansar, porque às vezes tem que escalar de novo. Então a gente vai ter todo esse caminho tortuoso até chegar realmente em um lugar que já vai ficando um pouco mais aberto, já vai virando um túnel de caverna, que é uma das saídas.
Não é o tempo todo que vocês estão debaixo da terra, tá? Porque não é túnel desse jeito. É assim, são alguns complexos que vocês vão em alguns momentos passando por desfiladeiro, em alguns momentos subindo a montanha, entrando em caverna e fazendo... São alguns caminhos que alguns momentos, em vários momentos na verdade, vocês andam ao ar livre, mas como você conhecia bem, é um caminho realmente secreto, foi uma vantagem boa, vocês não tiveram problemas para poder passar por ali e chegar até o destino de vocês quando vocês avistam por cima Beth Horon e a estrada lá embaixo. Vocês, após saírem desse túnel maior por onde você viu, vocês visualizam a forte cidade de Beth Horon Alta, porque são duas Beth Horon, a Beth Horon Alta e a Beth Horon Baixa. Beth Horon Alta é uma cidade fortificada, com muros, com portas fortes, bem próximo da fronteira de Israel com Judá, uma cidade que já segurou muitas batalhas, que já garantiu muitas vitórias para Israel, e a estrada vai até ela. Vocês vão ter que entrar na estrada, passar pelos guardas, se vocês quiserem entrar dentro de Beth Horon.
Beth Horon ainda é Israel, então?
Ainda é Israel.
Mas Beth Horon é uma cidade que a gente sabe que cultua Yahvé ou Baal?
Hoje, você tem a coisa meio misturada em tudo quanto é lado, mas há um certo domínio de Baal, mas ainda existem, assim, a religião oficial de Israel, ainda meio que é a religião de Yahvé com os bezerros de ouro, tanto em Betel quanto em Dan. Então, assim, é uma religião meio misturada, coisa meio sincrética, dependendo da situação, o pessoal ora pra Yahvé, todo mundo sabe que o povo de Israel foi salvo por Yahvé do Egito, que Deus abriu o caminho pelo Mar Vermelho, mas eles acreditam que esse Deus é um bezerro de ouro que tá lá. Você tem imagem em Betel, você tem imagem em Dan. Agora, tem muitos adoradores de Baal também, então a coisa é meio misturada, e você sabe que vocês vão começou a encontrar gente lá de tudo quanto é tipo e algumas pessoas ligadas à casa de Henri ali também, né? Há um risco.
Mas
assim, ao mesmo tempo, ali é o melhor lugar para se buscar informações. Mas... você conhece pessoas, vocês têm contatos ali, né? Principalmente o Hatziel e o Gunnar.
Mas assim, eu só queria saber se não é num nível de que a gente vai ser barrado na entrada. A gente pode entrar sem medo de que falar, vocês são adoradores de Avé, tem que matar vocês.
Você é da casa de Henri, né, cara? Então, você sendo da casa de Henri, você tem alguma vantagem.
Entendi.
Okay. Assim, o que tá acontecendo com vocês é algo que tá meio disfarçado, entendeu? Não existe uma perseguição aberta, entendeu? Tão aberta assim. É uma disputa meio de espionagem, entendeu? Principalmente com você. O que que você ia falar, o Otto, o Zéias?
Como é que é a parte baixa?
Ela fica um pouco mais distante. Vocês chegaram na alta. A baixa, ela é descendo. A Beth Horon alta é numa planície e a Beth Horon baixa é descendo as montanhas, um pouquinho mais pra baixo. Por isso que tem esses nomes.
Esquema de vigilância...
igual.
É igual?
Igual.
Eu tenho gelo de eu ser facilmente reconhecido, né? Ter babinho pra ser conhecido. Todo mundo que bate o olho em mim me reconhece?
É, isso daí é um pouco inevitável. Se bem que você tá disfarçado, né, cara? E você ainda tem uma invocação gratuita do seu disfarce.
Que horas que eram, mas...
vocês chegaram perto do fim da tarde. Vocês estão chegando próximo ao fim da tarde. É um final de viagem, assim. Mas assim, é tipo umas 4h30, 5 da tarde.
Qual é a chance de, quando a gente saiu, na saída da caverna lá, ter algum vendedor, algum mercador que também vai na caverna?
Você contratou ele?
Não. É tipo, tá alguém passando ali. Tá alguém que
ele vai. Tá indo no sentido contrário do que a gente tá chegando. A gente tá saindo daquele vilarejo de mercador via caverna e o cara tá entrando na caverna pra ir pro vilarejo de mercador.
Qual é o seu objetivo?
Bom, pensando que, tipo, pode ter um vendedor que vai entrar na cidade, a gente podia se esconder dentro de uma carroça que vai entrar lá dentro.
Que vai entrar na cidade.
Ah, não, então. Mas veja, o caminho que vocês fizeram não é um caminho que vai carroça, entendeu? Vocês fizeram esse caminho sozinhos, agora já foi. O que vocês podem tentar, agora que vocês chegaram lá, vocês traçarem um plano de como entrar na cidade.
Então, o plano é esse.
Baseado nas coisas que vocês conseguiram lá em cima. Vocês criaram uma vantagem aí, suprimentos, coisas a mais. E você tem um negócio secreto que nem eu sei que é.
Não quero utilizar ele agora.
Então, tá bom.
Aí já tá com algum disfarce, é, se a gente aguardar começar na ITC, a gente pode só tentar conseguir alguma hospedaria lá dentro.
Eu também acho que é uma opção válida.
Então tá bom, vocês vão entrar na cidade?
Mas a gente vai esperar anoitecer.
Vai esperar um pouquinho, na hora que sair o sol, a gente tem que ter a entrada pela porta.
Cidades antigas, os portões costumam fechar ao anoitecer, depois das 6 horas da tarde.
A gente chega na hora que estiver quase fechando. Começando a ficar escuro, a gente chega na porta.
Vocês chegam na cidade, uma cidade fortificada, boa, vocês vão ser parados, obviamente, mas existe um aspecto que foi criado que você, o Ozé está disfarçado, mas o Hatziel é conhecido, quer dizer, ele é da casa de Henri, você, na verdade, assim, conhecido, famoso, não tinha internet na época, então as pessoas não sabiam, eles vão perguntar quem vocês são. Alto lá, senhores, quem são vocês? E o que pretendem nessa cidade?
Boa noite, bom senhor. Somos enviados do profeta Recalias. Viemos resolver algumas situações para eles aqui na grande cidade de Beth Huron. Não tem uma mentira na minha frase.
Não tem uma, mas tá tentando se comunicar, né? Você tá... é, rola aí comunicação, vai. Vamos ver o quão bem você foi. Deixa eu ver... vai lá. Quanto você tirou?
No dado, deu zero.
Eita, que saiu baixinho.
Deu zero? E quanto você tem de comunicação?
+4.
Parabéns. Você conseguiu passar com tranquilidade. O senhor falou, sejam bem-vindos a Beth Horon, meu senhor israelita. Vejo que és nobre, pertence a alguma casa, senhor. Pode falar na boa, você conquistou ele.
Sim, pertence. A casa de Henri.
Seja muito bem-vindo, ó nobre senhor. Que o rei viva para sempre.
Obrigado.
Que o rei acabe viva para sempre.
Opa.
Por favor, sejam bem-vindos. Bem-vindos a Beth Horon, teremos muito prazer em recebê-los aqui, vindos da parte de Yavé.
Opa, tá ótimo, viu? Obrigado. Só vou passando assim, sabe? Tentando o máximo não chamar atenção assim quando ele vai fazendo suas coisas. Tipo, opa, valeu. Aí vou andando
tá bom.
Assim.
Lembrando que a missão de vocês é encontrar alguma informação. Vocês, pra isso, vão ter que usar investigar. Ao mesmo tempo, existem riscos nisso que vocês vão tentar fazer. Então, é um desafio. Vocês vão ter que usar enganar para poder ter algum sucesso. Então, vocês vão ter que fazer duas rolagens.
Tá. Eu posso usar uma façanha?
Pode.
Eu tenho bisbilhoteiro.
Em uma rolagem bem sucedida de investigar usando a ação de criar vantagem na tentativa de espionar uma conversa, você pode descobrir ou criar um aspecto adicional, porém sem receber uma invocação grátis. É uma boa. É uma boa. Se você conseguir, se você for bem sucedido em investigar, você pode usar essa aqui, cara.
Queria usar isso em alguma taverna, algo do tipo aí. Vou andar pra curiar.
Então pode rolar o seu investigar.
Mais dois.
Então o seu investigar é mais dois. E você conseguiu, você foi bem sucedido nessa rolagem. Você descobriu o seguinte. Descreve a situação. Como você conseguiu chegar até... O que você fez? O que você decidiu fazer?
Caminho, eu vi que havia uma taberna, eu vi que havia uma conversa bem acalorada no local, bastante risada. Eu entrei o mais discretamente possível, cheguei no balcão ali do dono da taberna, pedi uma bebida, sentei ao fundo da mesa e prestei o máximo possível de atenção nas conversas ao redor.
Como você tá no fundo, não muito longe de você, você nota uma pessoa tá olhando pra outra e aquele homem, são três pessoas que estão ali, esses três homens diz: conseguimos fazer a travessia do grande profeta Elias? Sim, agora precisamos continuar estudando a lei para fazer conforme o mestre nos havia ordenado. Precisamos continuar estudando os mandamentos de Yahvé, precisamos continuar seguindo as orientações do profeta para continuar entendendo os caminhos do Senhor nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, mas temos que fazer isso com discrição. O outro vira para eles e fala: sim, conseguimos levar o profeta na direção de Berseba e creio que haverá muitas coisas boas que serão feitas a respeito para o nosso mestre, que estava tão temeroso ao passar por aqui. Claramente, aqueles são discípulos de Elias.
Então eu vou continuar aonde eu tô. A minha intenção é esperar a saída deles, me aproximar de uma maneira mais calma, né? Pra não parecer uma ameaça, porém, eu me apresentar às pessoas.
Tá bom, você estava sozinho, os outros estavam com você, só pra entender.
Não, eu não entrei na taverna. Eu fui procurar alguma pousada, porque eu sabia que eu tava ficando à noite e eu sabia que o Hatzel estava sem dinheiro, então eu estava procurando algum lugar que nós pudéssemos nos recuperar de uma viagem de 2 dias, que eu queria ir pra ajudar, então eu queria recuperar forças. Então eu deixei pra pegar a informação no dia seguinte.
Gunnar, pra conseguir o que você quer, você pode utilizar aqui, normalmente seria recursos, mas você pode utilizar contatos.
Eu vou de contatos, então.
Tá, então você conseguiu, é uma ação de superar. Não, nem precisa rolar o dado, você conseguiu ali uma com algumas pessoas que você já conhece, que você já tinha conhecimento. Tem um lugar onde vocês podem repousar, uma pessoa estava te devendo um favor e você conseguiu um lugar ali. Você vai se apresentar para eles?
Eu vou me aproximar deles calmamente, não com muita pressa, e vou me apresentar a eles, falando que nós fomos enviados pelo profeta Ricalias.
Então, eles vão virar e falar: graças a Deus, podemos sim ter uma boa conversa, podemos sim resolver a situação. Eles vão com vocês até a taverna onde vocês estavam, junto com o que Gunnar conseguiu para vocês. Vocês se sentam, eles se apresentam para vocês. Então, olá, senhores. Somos Matatias, Simeon, Efraim. Pronto. Somos discípulos do grande profeta Elias, que venceu os profetas de Baal. Sim, temos informações a respeito do profeta Elias. E será de muito bom grado levar essas informações a Recalias? E também os senhores poderiam levar essas informações a Obadias?
Lógico.
Então, senhores, conseguimos fazer a travessia de Elias para ajudar em segurança. E ele foi para Berseba com o seu servo, onde foi passar algum tempo lá para se proteger, para proteger a sua vida. Estamos todos muito preocupados, porque Jezabel, a casa de Onri e os adoradores de Baal querem nos matar.
A Resistência dos 7000. Gunnar Iac é Tiago Parisi. Hatziel é Luiz Felipe Pinheiro. Amiel é Gustavo Henrique. Obadias é Otto Martins. Narrador André Castilho. Com edição de Luiz Felipe Pinheiro e Luan Reboredo Teixeira. Sonorização e mixagem de Samuel Matos e direção de André Castilho.
Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.